Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. No site da própria Rádio Nacional Argentina, em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no streaming, acessando o link da própria RAI. Também, é claro, podem nos acompanhar pelos aplicativos do celular, o aplicativo da RAI, o app da Rádio Nacional Argentina, ou também o da Rádio Garden. Aqui na Rádio Nacional estamos de segundas às sextas-feiras e de 8 a 9, horário de Buenos Aires. Depois, a qualquer momento, basta acessar o próprio site e procurar o programa já transmitido no dia. Relatórios de recepção são sempre confirmados com o QSL eletrônico. Para tanto, lembrem que devem enviar esses relatórios para qslrai@gmail.com. Lembrem também que terças e sextas-feiras é dia do programete destinado justamente ao público dexista, o dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Também lembremos que estamos na onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Devem conferir o próprio site da WRMI. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos falando em uma música em particular, um tango chamado Fruta Amarga. Vamos contar a história envolvida nessa música tão famosa. E também hoje estaremos destacando a história da seleção argentina de basquete, vencedora olímpica, conhecida aqui como a Geração Dourada. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico da colega Gloria Sarmiento, passemos para as informações. Milhares de argentinos protestam contra fascismo e racismo de Milei. Milhares de argentinos protestaram no último sábado por todo o país através do denominado Orgulho Antifascista e Antirracista, cuja principal manifestação foi uma passeata aqui em Buenos Aires, entre o Congresso e a Praça de Maio, sede do governo. A manifestação teve réplicas nas principais cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Paris. O cenário do Congresso se relaciona com o projeto de igualdade perante a lei, uma cruzada de Milei contra questões de identidade de gênero e contra a diversidade sexual. O projeto prevê retirar do Código Penal argentino o Instituto de Feminicídio como agravante penal, o documento de identidade não binário e a cota para pessoas transexuais em dependências do Estado. A Casa Rosada, sede do Executivo, aparece como o centro das ideias que tem ganho um conteúdo cada vez mais radical à medida que Milei exibe estabilidade econômica e proximidade com Donald Trump.
Setores políticos, sindicais e da sociedade civil argentina protestaram neste sábado em repúdio às declarações do presidente Javier Milei em Davos sobre o feminismo e a comunidade LGBTQI+, além do avanço do governo sobre as políticas de diversidade. A chamada Marcha Federal do Orgulho Antifascista e LGBTQI+, aconteceu em Buenos Aires, partindo da sede do Congresso até a Praça de Maio, onde fica a sede do governo. Manifestações parecidas foram organizadas em outras cidades do país. No dia 23 de janeiro, Milei afirmou que o feminismo radical busca privilégios e criticou a figura do feminicídio por acreditar que o termo institui que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem. Depois do discurso, o ministro da Justiça anunciou que o governo pretende eliminar a figura do feminicídio do Código Penal, que agrava as penas quando no homicídio há violência de gênero.
Thank you. O presidente Javier Milei tem adotado um discurso de perseguição ao feminismo e à diversidade sexual, mas também contra a imigração e contra a defesa do meio ambiente. No que se refere à diversidade sexual, o discurso se contradiz com o seu mantra liberal de respeitar de forma restrita o projeto de vida do próximo, sob a alegação de, na verdade, buscar a igualdade perante a lei. Não é uma contradição, é simplesmente uma enganação. Milei fez as pessoas acreditarem que é um liberal, essencialmente a favor dos direitos humanos e da liberdade. Porém, isso é apenas no campo econômico. No fundo, é apenas um ultraconservador de extrema-direita. Isso se revela agora, diz um participante da passeata do último sábado aqui em Buenos Aires. Convocada por organizações sociais, centrais sindicais, movimentos de esquerda e principalmente pela comunidade LGBTQIA+, a manifestação tenta combater o discurso de ódio do presidente Javier Milei, que ganhou projeção mundial ao ser ecoado através do Fórum Econômico de Davos. Somaram-se à manifestação artistas, acadêmicos, intelectuais e líderes políticos. No Fórum Econômico Mundial de Davos, Milei expressou a sua cruzada contra o feminismo, contra a diversidade sexual e associou a homossexualidade com a pedofilia. Logo depois, anunciou uma série de iniciativas que revertem questões de gênero no Estado e que pretendem eliminar o agravante penal no contexto de violência de gênero contra mulheres, o chamado feminicídio. O feminicídio legaliza que a vida da mulher vale mais do que a do homem, apontou o presidente Javier Milei. Na sequência, a análise é do site de notícias brasileiro UOL.
Vamos falar da Argentina, porque o Milei vem embolando o Donald Trump, inclusive quando a gente fala sobre diversidade. E milhares de argentinos vão às ruas contestar. Discurso de Milei é contra a diversidade. Milhares de pessoas protestaram no sábado em Buenos Aires em defesa da diversidade contra o presidente ultraliberal Javier Milei, rejeitando o recente discurso no Fórum de Davos, na Suíça, sobre feminismo e a comunidade LGBT+. Na capital argentina, uma longa procissão de pessoas com bandeiras, chapéus e maquiagem da tradicional bandeira multicolor do orgulho LGBT reuniu na tarde desse sábado na Praça do Progresso esse grupo grande de pessoas antes de se dirigir à Praça de Maio, onde está localizada a Casa do Governo, a 2 quilômetros de distância, segundo a agência internacional AFP. Organizações de direitos humanos, líderes opositores, sindicatos e aposentados, mas também artistas como cantoras Maria Becerra e Lali Esposito, que dedicou uma recente canção paródica a Milei, participaram daquela que possivelmente seja a marcha mais multitudinária contra o governo desde a realizada em abril pelo financiamento da Universidade Pública. Com o rosto coberto de glitter e com bandeira multicolor desenhada em suas bochechas, um dos participantes assegurou à AFP, a agência, que as declarações de Milei fizeram essa pessoa se sentir atacada e afirmou que o presidente deveria defender os direitos e não limitá-los. O estopim para que isso acontecesse, que se replicava nesse sábado, né, na marcha aí em dezenas de outras cidades do país, não só em Buenos Aires, foi a intervenção de Milei no Fórum de Davos. Lá, em linha com a batalha cultural, atacou o chamado wokismo, assegurou que o feminismo radical pretende privilégios, criticou o conceito de feminicídio e o que chama de ideologia de gênero, cujas versões mais extremas constituem o abuso infantil. Palavras do Milei. Que coisa, hein, professor Trevisan? O Milei saindo do ultraliberal para a ultradireita mesmo, né? Com um discurso bem alinhado com a extrema-direita.
Ah, não há dúvida. Eu concordo com você. Esse discurso é um discurso contra... um dos princípios mais importantes do famoso projeto 2025 da Heritage Foundation é exatamente esse, contra a diversidade e contra aquilo que eles chamam de cultura woke, que é exatamente tudo que você pode imaginar, contrário a qualquer política igualitária, de proteção igualitária. Essa situação não é exclusiva dos Estados Unidos ou da Argentina. Ela está se espraiando pela Europa. Ela é tema de campanha na eleição alemã, para dar um exemplo, né? Então, de alguma forma, essa agenda evidentemente reacionária, essa agenda evidentemente antidemocrática, essa agenda evidentemente persecutória a qualquer política de diversidade identitária, ela está se espraiando pelo mundo inteiro. Não é uma novidade essa ação de Milei. Só, de alguma forma, chama a atenção, sim, a reação. Não houve em país nenhum do mundo uma marcha como essa, uma marcha que deixasse muito claro quais são... de que lado está uma parcela considerável da população. No caso, a Argentina, como vocês estão mostrando, está dando um exemplo ao mundo.
Muito bom, professor Trevisan. Quero agradecer o senhor pela disponibilidade de nos atender nesse domingo, viu? Um abraço grande. Boa semana para o senhor.
Eu é que agradeço o convite de vocês. Pro Rafael, um abraço. Diego, um abraço a todos que nos ouviram.
Obrigado, um abraço, professor.
Economia argentina seria a quarta que mais cresceria no mundo entre 2025 e 2026. De acordo com as projeções mais recentes do Fundo Monetário Internacional, a economia argentina será uma das cinco que mais crescerão no mundo em 2025, com um aumento de 5% no PIB. Esse número só é superado pelas projeções para a Índia, Filipinas, Cazaquistão e Indonésia. Isso é o que se depreende de uma tabela de projeções para 30 economias, selecionadas que a agência informa em uma página de perspectivas econômicas mundiais, página atualizada este mês. O FMI também arrisca projeções para 2026, nas quais o PIB da Argentina voltaria a crescer 5%. Essas projeções deixariam o país em quarto lugar no ranking de crescimento para esse período, atrás da Índia, das Filipinas e da Indonésia. Brasil critica a ameaça de taxação de Trump e defende laços com China e Europa. O presidente dos Estados Unidos ameaça taxar países do BRICS caso sigam com o projeto de desdolarização.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o país precisa fortalecer os laços com a União Europeia e a China ao falar sobre a troca de ameaças de taxações entre Brasil e Estados Unidos. A declaração do chefe da equipe econômica sobre o tema foi feita em entrevista à Rede TV.
O Brasil, ele tem que manter relações com a União Europeia, com quem nós acabamos de firmar um acordo em nome do Mercosul. Nós temos um acordo agora com a União Europeia. Nós temos que tratar de implementar esse acordo. Um acordo histórico, compondo o maior bloco econômico do planeta.
Sobre a China, o chefe da pasta da Fazenda afirmou que o Brasil tem uma aproximação grande com o gigante asiático.
O nosso principal importador, né, de produtos brasileiros. O maior destino das exportações brasileiras é a China. Temos protocolos muito sólidos com a China, de intercâmbio e aproximação comercial, no âmbito dos BRICS, mas com a China em particular.
A fala do ministro veio na esteira da declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem ameaçado taxar com alíquotas de até 100% os países membros do BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, caso o grupo dê seguimento ao projeto de desdolarização dos países membros. Em resposta, Haddad lembrou que o Brasil tem uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos.
Qual seria o ganho dos Estados Unidos em sobretaxar produtos brasileiros? Assim, não faz o menor sentido, é uma balança equilibrada entre os dois países. Se ele sobretaxar um país do qual ele importa muito, pode favorecer o Brasil, inclusive. Você vai exportar mais para os Estados Unidos.
Ainda assim, Haddad deixou as portas abertas ao governo norte-americano.
Nós não podemos dispensar a parceria com os Estados Unidos. É um grande parceiro brasileiro. Então, para nós, o Brasil tem uma diplomacia excepcional, muito bem posta no mundo. Então nós vamos abrir as portas do Brasil para a China e Sudeste Asiático, para a Europa, agora com o acordo firmado, e também, se houver interesse dos Estados Unidos em aprofundar as relações conosco.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Presidente do México acusa a Casa Branca de calúnia. Claudia Sheinbaum, presidente do México, afirmou que o governo dos Estados Unidos caluniou o país. O governo americano afirmou que o México tem alianças com organizações criminosas.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou neste domingo que espera a resposta de Donald Trump à proposta de estabelecer uma mesa de trabalho sobre migração e narcotráfico, questões que ele citou para impor tarifas ao país vizinho. Sheinbaum alertou que a taxação de 25% vai ter efeitos para os dois países, mas vai ser muito grave para a economia dos Estados Unidos, por elevar os custos de todos os produtos exportados do México.
Como ayer lo dije, rechazamos.
Como disse ontem, rejeitamos categoricamente a calúnia da Casa Branca sobre o governo do México ter aliança com organizações criminosas, assim como qualquer intenção de interferir no nosso território. A soberania não se negocia. Sheinbaum participou neste domingo de um evento público em uma localidade vizinha da capital, onde foi apoiada com gritos de não estar sozinha pelos presentes. Ela também reiterou que as fabricantes de armas americanas agiriam em conluio com os narcotraficantes mexicanos para onde as armas acabam indo.
Colômbia manda dois aviões aos Estados Unidos para buscar ilegais e evitar guerra tarifária com Trump. Dois voos enviados pelo governo de Gustavo Petro chegaram ao Texas na última segunda-feira para buscar mais de 100 colombianos deportados pelos Estados Unidos. Esta foi a maneira que Bogotá encontrou para evitar as medidas vexatórias de Washington, como as que aconteceram no último fim de semana com os brasileiros deportados algemados. Apesar de os governos de Petro e Donald Trump reduzirem a rispidez, as consequências ainda repercutem entre ambos os países, outrora grandes aliados. Em paralelo, Petro continua buscando uma solução para o conflito com a guerrilha do ELN na região de Catatumbo.
Linha Direta. Patrícia Moribe.
Dois voos enviados pelo governo de Gustavo Petro chegaram ao Texas na segunda-feira para buscar 110 colombianos deportados pelos Estados Unidos. Essa foi a maneira que Bogotá encontrou para evitar as medidas vexatórias de Washington, como as que aconteceram no último fim de semana com os brasileiros deportados algemados. Apesar de os governos de Petro e Donald Trump reduzirem a rispidez, as consequências ainda repercutem entre ambos os países, outrora grandes aliados. Em paralelo, Petro continua buscando soluções para o conflito com a guerrilha na região do Catatumbo. A correspondente da RF na região, Eliana Jorge, tem mais informações. Eliana, os Estados Unidos afirmam que a situação com a Colômbia foi resolvida. O que ainda precisa ser regularizado?
Após horas de negociações, Estados Unidos e Colômbia afirmaram ter resolvido o mal-estar. No entanto, as consequências ainda persistem. É o caso dos que nesta segunda-feira foram ao consulado dos Estados Unidos em Bogotá para solicitar a permissão de entrada no país norte-americano. Washington suspendeu a emissão de vistos aos colombianos, o que gerou uma série de reclamações e incertezas. Como represália, a decisão de Bogotá de impedir o acesso dos aviões americanos com deportados colombianos, os Estados Unidos suspenderam a emissão dos vistos até segunda ordem. Ainda não há informações sobre quando o setor de vistos do consulado será reaberto e as entrevistas retomadas. A Casa Branca condicionou a volta da emissão dos vistos para os Estados Unidos. Em comunicado, Washington informou que as sanções de vistos emitidos pelo Departamento dos Estados Unidos e as inspeções intensificadas do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteira continuarão vigentes até que seja retornado com sucesso o primeiro avião de deportados colombianos.
Eliana, há décadas, Estados Unidos e Colômbia são fortes aliados comerciais. Como fica agora a relação entre os dois países?
Apesar de Donald Trump ter voltado atrás na decisão de aumentar as taxas de importação de produtos colombianos após o mal-estar bilateral sobre os deportados colombianos, a confiança da Colômbia em seu principal sócio comercial ficou abalada. Alguns analistas colombianos reforçam a necessidade da Colômbia se aproximar dos BRICS, o grupo de países liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que nos últimos meses aprovou novos sócios. Essa seria uma forma da Colômbia proteger sua economia e abrir frente a novos sócios e projetos. Outra ênfase seria enfocar na China, país com a qual a Colômbia mantém relações há 45 anos. A rusga com Washington levou o embaixador chinês em Bogotá a afirmar que não buscamos desafiar os Estados Unidos nem substituir seu papel no mundo. A flutuação na cotação do dólar na Colômbia também vem refletindo essa desconfiança do país após a posse de Donald Trump, que voltou à Casa Branca no último 20 de janeiro. Nessa segunda-feira, a moeda norte-americana teve tendência baixa, sendo cotada a 4.188 pesos. O valor foi inferior em comparação à cotação da semana passada, quando foi a moeda norte-americana foi negociada a 4.194 pesos.
A crise tem efeito dominó na Colômbia? E como está a situação no Catatumbo, a área onde guerrilheiros vêm gerando caos com a população, Eliana?
O chanceler colombiano Luiz Gilberto Murillo antecipou sua saída do cargo após as rusgas entre Bogotá e Washington. Uma das suas últimas atividades como ministro de Relações Exteriores será visitar Washington para ajustar detalhes com a administração de Donald Trump. Fontes afirmam que a boa relação entre o presidente Petro e o chanceler Murillo foi abalada com a rusga com Washington, e este seria o motivo pelo qual o atual ministro de Relações Exteriores antecipará a entrega do cargo. Murillo será substituído por Laura Saraiva. Em paralelo à situação com Washington, Gustavo Petro continua enfrentando a situação na região do Catatumbo, onde há mais de uma semana guerrilheiros vêm gerando caos. Mais de 80 pessoas foram assassinadas e pelo menos 11 mil fugiram para a Venezuela, temendo as ações violentas dos grupos rebeldes. Nesta segunda-feira, o presidente colombiano participou de um evento para anunciar medidas para acabar com a crise no Catatumbo. Sem dar nomes, Petro afirmou que os ataques dos últimos dias foram liderados por uma força estrangeira. Testemunhas afirmam que a Venezuela é um fator principal na resolução do conflito entre a guerrilha do ELN e o governo colombiano.
Obrigada, Eliana Jorge, correspondente da RFI na Colômbia.
Passemos agora para a página esportiva. E falamos hoje em tênis, na Copa Davis e da grande vitória da Argentina sobre a Noruega. Mariano Navone venceu Nikolaj Vodkov-Kajer em 3 sets e deu à Argentina uma vitória por 3-2 na série da primeira rodada da Copa Davis contra a Noruega.
Gran batacazo del pibe Mariano Navone, ganando el tercer punto para la Argentina, poniéndolo en fase definitoria, en segunda fase, va a tener que dirimir con Países Bajos en el mes de noviembre por este gran punto. Primero el dobles, en cuanto a la cronología, lo que indicó el día con victoria de Argentina 6-2-7-5, Andrés Molteni, Horacio Ceballos sobre Víctor Durazovic y Casper Ruud, el número 5, la mejor quinta raqueta del mundo. Allí frente a frente fue victoria de Argentina, decisivo para que después Navone haga fuerza y pudiese Argentina pasar, porque estaba igualado hasta el último partido, 2-2. Tomás Echeverri no pudo hacer más que este 6-3, 6-3. Claro, vuelvo a repetir el dato más importante que tiene que ver con la estadística, ¿no? Quinto en el mundo, Casper Ruud. Nadie puede obviar el tenis de uno y de otro del argentino. Hizo partido hasta donde pudo, terminó siendo contundente el noruego para quedarse con la victoria. Repito, 6-3 y 6-3 lo que marca de la diferencia entre uno y otro. Y vamos al partido decisivo que tiene que ver con la victoria que hace historia Mariano Navone ante Nikolaj Dyer. Esto fue 6-4, 6-3, el último set palo y palo. 2-2, 3-3, 4-4. Finalmente victoria del argentino para poner en fase de clasificación el grito enloquecido y el festejo interminable de la delegación argentina. Que era lógico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significó el desahogo por el triunfo. Repito, en el mes de noviembre estará enfrentando a Países Bajos.
Argentina al mundo.
RAI, Argentina, hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo apresenta. A geração de ouro do basquetebol argentino.
Vai ser campeão olímpico Argentina. Histórico, glorioso, increíble. Realmente increíble la victoria olímpica de Argentina. Va a ganar Argentina. Va a ser campeón olímpico. El momento más glorioso.
Con baile.
De la historia del deporte argentino. Campeón olímpico. El momento más brillante del básquetbol argentino, increíble. Los subcampeones del mundo ahora son campeones olímpicos. Y ahora el básquetbol argentino es campeón olímpico. Sí, gritalo. Abrácense que vale la pena. Abrácense que se lo ganaron. Bien merecido, Argentina.
A geração de ouro do basquete argentino voltou a se reunir 20 anos depois da histórica medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O reencontro foi realizado no Parque Roca, aqui na cidade de Buenos Aires, e reuniu os 12 jogadores que fizeram parte da equipe que alcançou o maior marco na história do basquete nacional. A equipe, formada por Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Chapu Nocioni, Luis Escola, Fabricio Oberto, Alejandro Montecchia, Carlos Delfino, Walter Hermann, Leo Gutiérrez, Colo Volkovsky, Hugo Sconocchini y Gabriel Fernández, teve sua merecida festa en una noche repleta de emociones, na cual no faltaron convidados de luxo y o reconocimiento do público presente.
¡Argentina es campeón olímpico! ¡Medalla dorada para la selección argentina!
Para mí es la imagen de excelencia que tengo como entrenador. Esa foto de la bandera argentina, la bandera de Italia, la bandera de Estados Unidos, para mí cobra mucho, mucho valor.
Se te pasa la carrera, porque en realidad en el momento que nos ponen la medalla de oro en el pecho, eso es increíble. Igual la mejor imagen de todas es cuando levantan las banderas, porque siempre acostumbrado en los torneos que uno ve que la de Estados Unidos está arriba de todo y después vienen las otras, y que esté la de Argentina primero, que claro, Estados Unidos ya tercero.
Emoción total. Al contener un poco las lágrimas de no llorar, de cantar el himno con mucho sentimiento, y ver que Estados Unidos estaba ahí abajo. La verdad que tengo imágenes del podio que estamos cantando el himno y muchos americanos mirándonos, pensando que a lo mejor ese era su lugar, ¿no?
A geração de ouro do basquete argentino representa um dos períodos mais gloriosos da história esportiva do país. Essa geração de jogadores alcançou conquistas históricas e colocou o basquete argentino no mapa mundial. Composta por figuras talentosas e carismáticas, como Manu Ginóbili, Luis Escola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Pepe Sánchez e Rubén Volkovsky, a geração de ouro não apenas acumulou títulos, mas também estabeleceu um estilo de jogo e uma filosofia que influenciaram as gerações posteriores.
Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevic. Repitió el 1-2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para allí. ¡No!
¡Doble!
¡Impresionante!
¡Doble! ¡Tremendo el doble!
Argentina le ganó al campeón del mundo. Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. Ayúdenme a festejarlo, no,
impresionante, Michini. Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado.
Me
un quiero
tirar
de
encima yo también.
Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. ¡Qué conquista de mano!
O que caracterizou essa geração não foi apenas o talento individual dos seus membros, mas também um estilo de jogo coletivo, baseado em cooperação, tática e inteligência na quadra. Liderada por Manu Ginóbili, o jogador mais emblemático dessa geração, a equipe priorizava o passe, o jogo em equipe e a criatividade. Era um estilo de jogo que combinava uma defesa rígida e organizada com um ataque fluido e rápido, características que vinham de uma mistura de influências europeias e norte-americanas.
Em 2004, que haja simplesmente dois países, a União Soviética não está mais, a Yugoslávia não está mais, que tenha medalha de ouro, Estados Unidos e nós nos ponemos num grupo bastante seleto.
Esse estilo de jogo os tornou especialmente eficazes contra equipes como os Estados Unidos, cujos jogadores eram, na sua maioria, estrelas da NBA, com uma abordagem mais individualista. Em contraste, a geração de ouro argentina aproveitou todas as oportunidades para explorar seus pontos fortes coletivos, e foi essa coesão que os tornou quase imbatíveis.
Ninguno nació en una cuna de oro, ninguno fue un predestinado. Pero fue laburo, fue relegar cosas, fue qué sé yo, no ir al viaje fin de curso porque tenía que jugar, fue no salir tanto los viernes o los sábados porque yo el domingo a la mañana, a mí lo que me importaba era jugar bien el domingo, no salir con 14, 15 años e ir a tomar o a fumar a escondidas como hacían tus amigos.
Claro.
Yo quería jugar al básquet, yo quería hacerlo bien y era más, mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Y si hablas con Fabri te va a decir lo mismo, Luis exactamente lo mismo, Pepe, yo con Pepe, bueno, jugué juntos desde los 13 años.
O vice-campeonato na Copa do Mundo de Basquete de 2002 em Indianápolis, Estados Unidos, marcou o início da geração de ouro ao derrotar os Estados Unidos nas semifinais e se tornando a primeira equipe a vencer os americanos em casa. Embora a Argentina tenha perdido a final para a Iugoslávia, esse torneio marcou um ponto de virada. Foi o primeiro sinal de que esse grupo de jogadores estava pronto para desafiar as potências e alcançar grandes feitos.
38 segundos, 8 décimas, vai ir com o segundo intento. Anota, outro mais. 10 de vantagem para a Argentina, últimos segundos. Últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de tres. Afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina. Increíble. Primera derrota en la historia de los Dream Team. Desde 1992 hasta hoy. Nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos para la hazaña. Maneja la pelota, va arriba, ¿no? Ginóbili. Y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de Mañano.
Será tapa mañana de todos los diarios del mundo la victoria de Argentina, también de los de Estados Unidos.
Va a ganar Argentina, histórico triunfo. Histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos.
Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años, la alegría de Mañano, perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina.
Lo que parecía un imposible se hizo realidad, va a ganar Argentina. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento, final, 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 ganó Argentina, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho, el campeonato mundial no terminó, quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar, pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre el Dream Team.
E depois dessa conquista nos Estados Unidos, veio uma mais memorável da geração de ouro e que é a das Olimpíadas de Atenas em 2004. A Argentina derrotou uma equipe americana repleta de estrelas da NBA nas semifinais em um jogo histórico que deixou todos sem palavras. Com uma atuação brilhante de Ginóbili e uma sólida defesa coletiva, a Argentina avançou para a final, onde derrotou a Itália e conquistou a medalha de ouro. Foi uma conquista que posicionou a Argentina como uma potência mundial e transformou os jogadores em heróis nacionais. A medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008 foi a última grande alegria que a geração de ouro nos proporcionou, provando que o seu sucesso não foi um golpe de sorte. Apesar de enfrentar lesões e equipes mais jovens, a Argentina conquistou a medalha de bronze. Esse feito consolidou seu legado e reafirmou a grandeza dessa geração, que mais uma vez provou a sua capacidade de competir no mais alto nível.
Ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más amargas para mí. Fuimos al vestuario, había algunas lágrimas y yo dije ahí unas palabras, que no me acuerdo ni cuáles son, y ya habíamos puesto la mano, todos, para decir 1, 2, 3 Argentina, y Scola me dice, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Entonces le dijo a los jugadores, bueno, volvimos a jugar bien otra vez y peleamos la medalla. Esta vez no ganamos. Pero yo prefiero perder con ustedes usando esta camiseta que ganar con otro.
Manu Ginóbili é, sem dúvida, dos melhores jogadores internacionais de todos os tempos, se destacando tanto na NBA com o San Antonio Spurs, quanto na seleção argentina e em sua passagem pela Europa. A sua habilidade para marcar em momentos críticos, sua criatividade e a sua liderança dentro e fora da quadra o tornaram a figura central desta geração. Além das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos, Manu Ginóbili ganhou 4 títulos da NBA e 1 campeonato na Euroliga. Hoje, ele é membro do Hall da Fama da NBA.
Que linda foi jogar com vocês. Que prazer. Saber que en cada cancha que íbamos a hacer un grupo así, que nos íbamos a estar cuidando las espaldas en cualquier lugar, que íbamos a festejar juntos si ganábamos y la íbamos a pasar muy bien, pero si perdíamos la íbamos a pasar mejor porque nos íbamos a decir cosas invalorables. Y eso iba a afianzar nuestra amistad y nuestro grupo, así que por todo ese tiempo, por todas esas amistades y esas vivencias, muchas gracias, Fabri, vos, los que están allá arriba y los que están en casa.
Bueno.
Luis Scola fue otro de los mayores ícones del esporte nacional. Jogador incansável e dedicado, foi fundamental no garrafão e se tornou o maior pontuador da Argentina em diversos torneios internacionais. A sua entrega e profissionalismo o transformaram em dos jogadores mais respeitados da seleção e numa referência para as gerações seguintes. Também teve ele uma carreira destacada na NBA, jogando por 10 anos na liga principal. Passou por equipes como Houston Rockets, Indiana Pacers e Toronto Raptors, entre outras.
Un equipo que trasciende por muchas otras cosas más allá del básquet. Yo pienso que se creó un grupo muy lindo, que se respetó mutuamente, que trabajó siempre por ser mejores y creo que llegamos a sobrepasar los límites, ¿no? En un país donde nosotros siempre personificamos, siempre buscamos a la persona, siempre... Para mí, en la generación dorada, lo mejor que logró es que Manuel Ginóbili sea un jugador de la generación dorada Luis Scola también. Entonces no trascendió lo individual y creo que el equipo prevaleció, ¿no? Y por eso mismo tuvimos tanta trascendencia.
Andrés El Chapo Nocioni era a alma da equipe. Famoso pela sua intensidade e energia em quadra, Nocione foi um defensor tenaz e um pontuador confiável. Sua capacidade de se adaptar a diferentes funções e o seu espírito combativo foram cruciais para o sucesso do time. Também teve uma passagem pela NBA, jogando pelos Chicago Bulls, Sacramento Kings e Philadelphia 76. Foram 8 anos na liga mais importante do mundo, numa época em que a geração dourada invadia os Estados Unidos com outros argentinos, como Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Carlos Delfino e Walter Herman.
El privilegio enorme que tengo de ser parte de ese equipo, tanto en la victoria en el 2004 cuando estábamos todos exultantes y festejando, como en la derrota después de España. No hay otro lugar donde yo quería estar que no sea en ese equipo perdiendo ese partido. Creo que eso habla un poco de lo que sentimos el uno por el otro.
O sucesso da geração dourada inspirou muitas equipes internacionais a repensarem as suas abordagens. Até então, o basquete mundial era dominado pelos Estados Unidos, especialmente nos torneios da FIBA e nos Jogos Olímpicos. No entanto, a Argentina, com seu foco no jogo coletivo e tático, mostrou que uma equipe bem treinada e comprometida poderia competir no mesmo nível que as superestrelas da NBA.
Pero como cada uno entendió su rol y el apoyo mutuo y el respeto mutuo, pero hay miles de ejemplos de situaciones que nunca vi en otro equipo. Yo salí campeón de la NBA 3 veces y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo, pero no es lo mismo, no es la misma sensación, la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también y sí, era un equipo
espectacular,
tremendo. Pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado, porque nos une una gran amistad además, ¿no? Con Chapu, con Luis, con Fabri, con Pepe, que después se fue, con el Puma. Así que se dieron muchísimas cosas para que existiera este grupo. Y es lo que creo que, además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido NBA además, es lo que lo destaca por el resto, ¿no?
La selección nacional de la Argentina Argentina.
Com o passar dos anos, a maioria dos membros da geração dourada se aposentou, embora alguns, como Luis Scola, tenham prolongado as suas carreiras ao máximo, demonstrando o seu amor pelo jogo e o seu compromisso com o país. O legado dessa geração vai além dos títulos. Seu sucesso consolidou a Argentina como uma potência no basquete e deixou um caminho a ser seguido pelas futuras gerações. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Galvão. Sonoplastia Sérgio Ríos.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI
Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
A Argentina ao Mundo apresenta Canções com História. Hoje, a história de Fruta Amarga, o tango do infiel arrependido. Homero Manzi foi um revolucionário que transformou as letras do tango em poesia. Um artista que, antes de se transformar em homem de letras, preferiu escrever letras para o povo. E com essa premissa, transformou o tango em denúncia social, em romance, em amor turbulento, em canto do subúrbio e na beleza dessa Buenos Aires que começava a se achar isso de ser a Paris da América do Sul. O paradoxo é que Homero Manzi, o poeta dos tangueiros bem portenhos, tinha nascido em Añatuya, um pequeníssimo povoado ainda hoje esquecido da província de Santiago del Estero, norte do país. Província da qual ele chegou aos 7 anos de idade, junto com a família, que procurava uma melhor educação para os 8 filhos. Se instalaram no bairro de Pompeia, no sul da cidade de Buenos Aires, que até hoje ficou imortalizado em tangos que se transformaram em universais. Tais o caso de Sur, Mano Blanca, Barrio de Tango, todos eles da autoria de Homero Manzi. Militante político, membro da União Cívica Radical, Homero Manzi chegou a passar alguns dias em prisão por tentar impedir, armado, o primeiro golpe de Estado cívico-militar sofrido na Argentina. Homero Manzi também legou alguns tangos de amor e desamor dos mais lindos do cancioneiro argentino. Muitas das suas letras, como todas, foram reflexo da sua vida, de suas paixões e dos seus arrependimentos. E assim é que ele escreveu Fruta Amarga, escrito para a sua esposa, Casilda Iñiguez Vildósola, quem tinha tentado se suicidar bebendo brometo de soja, quando Homero Manzi abandonou a casa familiar para ir morar com quem foi o seu grande amor, a cantora de tango Nelly Omar. Homero Manzi viveu uma culpa atroz por essa situação. Casilda era a sua negracha, o amor de juventude com quem tinha casado e para quem enviava ardentes cartas de amor da prisão, prometendo amor eterno. Como tango Fruta Amarga, Homero Manzi sofre por esse amor que já foi e diz: "Você era a luz do sol e a canção feliz que agora me faz chorar."
Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Homero Nicolás Mancione, o seu verdadeiro nome, nasceu em 1º de novembro de 1907. A sua origem na província de Santiago del Estero e a sua vida boêmia nos subúrbios portenhos consolidaram a sua visão de uma Argentina hispano-americanista e anti-imperialista, razão pela qual ele sempre foi um firme crítico da participação leonina de capitais estrangeiros que os governos de Buenos Aires impulsavam como parte do chamado progresso. Nesse sentido, Homero Manzi acunhou a frase acerca desse norte abandonado do qual ele provinha, dizendo que a província de Santiago del Estero não é pobre, mas empobrecida. Música. O tango Fruta Amarga nasceu do choque que lhe provocou a tentativa de suicídio de sua esposa quando ele decide deixá-la para ir morar com Neliomar, um amor proibido e doloroso, vivido entre milhares de obstáculos, desencontros e censuras. Nos versos de Fruta Amarga, Homero Manzi, com metáforas, descreve o estado de coma no qual a esposa entrou. Ele diz: nas nuvens de que céu a tristeza do teu vô sem consolo vagará.
Coração, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esa enorme soledad. Coração, en las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Bueno, un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor.
No seu tango, o poeta também se responsabiliza por ser o infiel do casal e escreve: e a lembrança é um espelho que reflete de longe a tua tristeza e minha maldade. Versos que musicalizou Hugo Gutierrez e que para muitos é um dos tangos de maior beleza da dupla compositora.
Já não estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón.
Tanto Homero Manzi quanto Nelly Omar, a sua amante, eram casados. Ambos tinham decidido se separar e viver juntos, mas a tentativa de suicídio da esposa de Homero Manzi e o tormento que o poeta sofria com toda a situação acabou por romper o vínculo com Nelly Omar. E Homero Manzi voltou com a sua negracha, com quem tempo depois teve o seu único filho, Acho Manzi. Anos mais tarde, Homero Manzi foi diagnosticado com um câncer contra o qual batalhou 7 anos. A sua esposa cuidou em todo momento, inclusive o filho lembrou que ele próprio lhe aplicava injeções de morfina para aguentar a dor. No último ano, Homero Manzi pediu estar num quarto do Instituto Médico Cortabueno, um hospital hoje desaparecido. E até esse quarto chegou Nelly Omar, devido a que os amigos do poeta lhe rogaram que fosse visitá-lo porque ele não deixava de pedir por ela. Uma noite de 1955, Homero Manzi, talvez o maior letrista do tango de todos os tempos, morreu aos apenas 44 anos. Na sequência, a versão completa do tango Fruta Amarga, na voz de Lídia Borda, acompanhada pela orquestra, El Arranque.
Corazón, en la
aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
RAE Argentina ao Mundo apresentou Canções com História, um ciclo produzido por Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz. Amigas e amigos, hora já de encerrar o encontro em português desta manhã pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar, também nos aplicativos da própria RAI e o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden, e ainda com a possibilidade de que nos acompanhem sintonizando a onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.